Prezados ouvintes da Radioatividade Espírita que estão acompanhando conosco os estudos do Páginas do Cristianismo, esse programa que pretende nos situar um pouco melhor nos primórdios do cristianismo e na sua expansão pelo mundo. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o grande divulgador da mensagem de Jesus, que foi Paulo de Tarso, sem dúvida. Então vamos pensar o seguinte: quando Jesus formou o apostolado dele, ele convidou pessoas muito simples, mas pessoas de um coração muito grande, que foram capazes de fazer daquele momento com Jesus um momento de luz em suas vidas. Alguém pode dizer assim, mas e Judas? Judas traiu Jesus. A história de Judas, prezados ouvintes, tem que ser analisada sob um outro aspecto e nós vamos fazer isso aqui nos nossos programas seguintes. Mas hoje vamos conversar de outra maneira. Vamos conversar sobre outro espírito. Muito bem. Então, quando Jesus deixa o corpo físico, o que nós sabemos é das primeiras ações dos apóstolos, foram que eles criaram uma casa, ganharam uma casa de uma pessoa que se sentiu tocada pela mensagem de Jesus. Então, eles ganharam uma casa lá em Jerusalém. E essa casa recebeu por eles o nome de Casa do Caminho, porque os apóstolos eram considerados os homens do caminho, de forma que era a casa dos homens do caminho. E ficou sendo Casa do Caminho. E ali eles começaram, principalmente, o trabalho de atendimento a enfermos. Viam leprosos de várias partes, por exemplo. Tem casos interessantes de pessoas que eram da alta sociedade, lá da Palestina, inclusive judeus, professantes, grandes professantes da religião judaica, e poderosos até, mas que ficaram leprosos. E a própria sociedade, a família, os jogou num canto. E o que acontecia? Essas pessoas ficaram sabendo da Casa do Caminho. E iam lá para a Casa do Caminho, eram acolhidas. Os três apóstolos que ficavam ali na Casa do Caminho, principais eram Pedro, Tiago e João, e claro que tinham outros trabalhadores também, mas eles ali acolhiam aquelas pessoas. E aí muitos daqueles judeus, muitos daqueles que professavam o judaísmo diziam assim: nossa, na hora em que eu mais precisei, os meus irmãos de crenças me abandonaram. E esses aí, considerados os farrapazos, os párias da sociedade, é que estão me ajudando. E aquilo foi criando uma nova conotação a respeito do cristianismo, mas por aquelas pessoas que estavam ali sendo abrigadas. E você observa também que os outros apóstolos, vamos estudar sobre eles também, e começaram a sair para divulgar a mensagem de Jesus, mas também muito ligados à ajuda material, à ajuda física. E não tinha, digamos assim, entre eles, um espírito erudito, alguém que pudesse chegar, pegar de uma informação do Evangelho, de uma informação de Jesus, e fazer uma análise profunda e que era necessário para que se fundamentasse no mundo as raízes da mensagem cristã, ou das mensagens de Jesus, que até aquele momento não se chamava cristãos. Eles eram os homens do caminho, os seguidores do carpinteiro, enfim, eram algumas coisas assim. De formas que Jesus vai chamar exatamente o inimigo dele. Porque Paulo de Tarso, até então, ele chamava Saulo de Tarso. O Saulo foi educado na religião judaica para ser um sacerdote judeu, um sacerdote do Sinédrio. O Sinédrio era onde se congregava toda a religião judaica, seria o centro da religião judaica. Muito bem. E Paulo, então, ele foi criado em Tarso. E Tarso tinha uma situação, Tarso era uma cidade que ficava ao norte da Palestina, e Tarso tinha uma situação interessante, porque ela era uma cidade de propriedade romana. Então todo mundo ali se educava, também nas informações de Roma. Paulo também, lá em Tarso, recebia as informações helênicas. Por quê? Porque o Alexandre Grande tinha saído lá da Macedônia e tinha levado o helenismo para eles. Vocês observem que o Alexandre foi discípulo de Aristóteles. Ora, Aristóteles foi discípulo de Platão e Platão de Sócrates. Vejam que interessante. Então, Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles estavam na base da informação helênica, da formação grega, e também os outros profetas, os outros filósofos daquele passado histórico e glorioso da Grécia. Então, Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, ainda na época, ele recebia as informações da Grécia, né, dos filósofos gregos, ele recebia as informações interessantes sobre Roma, porque Roma exerceu um trabalho imenso de expansão de território, de exércitos muito bem formados, e aquilo tem uma mensagem bem, bem interessante dessa estrutura de um grande exército, aquele que vence territórios. Isso, se nós trouxermos para o nosso campo pessoal, campo psicológico, nós vamos ver que para expandirmos a nossa evolução, nós temos que ser disciplinados, organizados. Como assim o exército romano foi? Claro que aí tem as agressões, e nós vamos deixar de lado as agressões, vamos pensar, nós queremos nos expandir pelo amor, mas a disciplina, a orientação, a organização tem que ser considerada, porque senão nós não fazemos isso também. Então, Paulo tinha as orientações, as informações que vinham lá da Grécia, por causa do momento que Alexandre deixou lá em Tarso, e entre Alexandre e Paulo, uns 300 anos mais ou menos de diferença, né? E tinha informação romana, que era presente, Roma estava ali presente, e tinha informação judaica, que era a sua formação de base, a sua formação intelectual, a sua informação formal. Então, aquele espírito tinha todos esses fundamentos dentro dele. Ou seja, alguém que estudou muito, alguém que observou, Paulo era muito observador, sabe? E muito pronto para ser um grande rabino, um grande sacerdote. E o que, que ele faz? Quando ele percebe que o movimento dos apóstolos estavam começando a chamar o povo da religião dele para o lado de Jesus, ele fica desesperado. Por quê? Porque ele tinha que ser fiel a Moisés, à lei, à Torá. Então ele fala, não, o que está na Torá não é certo. Nós já temos tudo aquilo que necessitamos para educar o homem. Porque nós já temos Abraão, temos Isaac, temos Jacó, temos os profetas, temos a lei. O que precisa mais? Precisa só cumprir isso aqui. É isso que nós temos que fazer. Então ele lutava pela integridade daquelas leis, daquela estrutura do início lá do monoteísmo. Então ele sabia aquilo tudo, ele sabia os sacrifícios, ele sabia a estrutura do Deuteronômio, ele sabia o Gênesis, ele sabia o Êxodo, ele sabia Levítico, ele sabia Números, ele sabia os profetas, ele sabia os patriarcas, sabia tudo, sabe? E além do mais, ele tinha as informações dos gregos na estrutura da sociedade, da república, ele sabia das informações da natureza pelos pré-socráticos, da estrutura do homem, ele sabia da necessidade de disciplina do homem, que ele aprendeu com os romanos. Enfim, ele era uma pessoa extraordinária em conhecimento, uma pessoa diferenciada dentro da sociedade, porque ele teve a chance de aprender e aprendeu. Então, esse homem, de repente, ele se depara uma informação diferente que está atraindo pessoas. Ele fala, não, tem que ir lá ver o que é isso. E ele vai até a casa do caminho e para ouvir uma daquelas pregações. Olha, o que, que eu estou falando lá que está atraindo tantas pessoas? Mas ele vai lá com toda aquela empáfia de um grande doutor. E chegando lá, ele assenta e quem que ele vai ouvir a pregação? Um dos maiores divulgadores do cristianismo, que foi Estevão. Estevão, que era, por sinal, irmão da noiva dele, não sabia disso, porque Estevão teve um processo, um dia nós vamos contar sobre isso. Estevão teve um processo lá problemático da família dele, e ele acabou entrando para as galés, depois ele foi libertado porque ele curou lá um comandante. Enfim, ele chega com outro nome, o nome dele era Gesiel, só que lá ali ele chega com o nome de Estevão para exatamente não ser perseguido, porque ele foi solto por um comandante, mas o comandante disse para ele assim, olha, não fica por aqui não, porque se estiver, eles vão te pegar de novo. Então Estevão, quando ele toma contato com o evangelho, pronto, acabou, abriu a mente, ele já era de Jesus há muito tempo. Então ele abre o coração, é isso aqui mesmo, e começa a fazer a pregação dele, e Paulo vai assistir a pregação dele. Olha, Paulo fica pequenininho perante de Estevão. Estevão era muito superior. Mas Estevão ficou muito pouco tempo, porque logo em seguida Paulo sentiu necessidade de, para garantia da ideia, para garantia da mensagem do judaísmo, então temos que eliminar isso aqui, porque esse moço fala muito bem. E Paulo até leva Estevão lá no Sinédrio e tudo, Estevão deixa aqueles homens calados. Isso foi o grande problema, porque aí ele foi condenado. É exatamente o que acontece ainda hoje. Quando uma pessoa se destaca numa coisa, se destaca num trabalho, se destaca numa erudição, se destaca em alguma coisa acadêmica, ele é perseguido. Infelizmente, essa história se repete. Às vezes a pessoa chega no centro espírita e ele traz uma proposta diferente, uma proposta boa, um estudo diferenciado, pronto, acabou. Ele é considerado obsidiado e vamos eliminar porque ele vai incomodar a gente aqui. Nós estamos muito bem, sabe? Eu estou na minha caixinha, eu estou na minha caverna, não me memore, deixa eu dormir aqui quietinho. Então, tiram a pessoa, vão tirando aos poucos, já não deixa mais ele fazer uma atividade, outra, até que a pessoa se sente inútil ali e vai fazer outra coisa, vai para outro lugar, às vezes até deixa de ser espírita. Eu conheço casos assim da pessoa sair do centro espírita e dizer assim, nunca mais eu entro aqui. Por quê? Porque não havia o respeito. Então, isso aconteceu com Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E Paulo, que era noivo da irmã dele, sem saber, então manda, ele entra no julgamento e no julgamento ele é condenado a morrer. A morrer apedrejado no átrio do templo de Jerusalém para servir de exemplo para os outros. Isso aqui está falando contra a lei, está falando contra os profetas, mas na verdade Estevão não estava falando contra nada. Eles só não entenderam a erudição de Estevão. Um dia nós vamos conversar sobre essa erudição de Estevão e vocês vão ver que coisa extraordinária. Nós temos na íntegra o texto que ele falou lá no Sinédrio pela psicografia do Chico Xavier, com ditado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Muito interessante, nós vamos ver isso para frente. Muito bem, o Paulo, então, manda apedrejar Estevão. E aí, a noiva dele estava no apedrejamento, assiste ao apedrejamento e reconhece, esse é meu irmão. E o Paulo fica sem saber o que faz, mas o Estevão, na hora final da vida, ele fala assim, olha, não queira mal o teu noivo, eu também não quero mal. Porque você defende com tanta garra Moisés, ele vai fazer o mesmo quando ele conhecer Jesus. E ali Estevão deixa o corpo físico e Paulo fica muito apavorado com aquilo. Tempos depois, ele termina o noivado até, né? E a noiva, a Abigail, volta lá para morar com os tios dela, que os pais já haviam sido mortos também, e ela vai morar, ela está morando com o tio dela, Zacarias e Ruth, na estrada de Jope, que era uma estrada que dava acesso ao Mediterrâneo, indo por Jerusalém, e ali ela vai, vou para casa, então é uma moça jovem, 16, 17 anos, eu vou para casa, meu noivo não me quer mais, o que eu posso fazer, né? Mas o Paulo não conseguia esquecer Abigail. Um dia foi buscá-la, foi procurá-la. E ela disse para ele assim, pois é, o Saulo, eu me tornei cristã também. E o Saulo fica desesperado. Não acredito que até você, né? Porque passou aqui um senhor, ele conversou muito com a gente. Ele me explicou o que é o cristianismo, o que é a mensagem de Jesus. Então eu também me tornei cristã. E o Saulo fica muito desesperado, mas ele tem que matar esse tal de Ananias. Ele não tinha esse direito de fazer isso com a minha noiva. Daí ele, antes, mas antes dele perseguir o Ananias, acontece que a noiva dele fica tuberculosa, Abigail, e acaba desencarnando também. E então ele fica sem a noiva e fica naquela condição de que essa imagem, essa mensagem do carpinteiro, ainda falava malfadado, o carpinteiro de Nazaré, está invadindo o nosso território, está invadindo os nossos profitentes, invadindo as nossas ovelhas, está pegando todo mundo para ele e fica muito desesperado. Então ele vai buscar Ananias, ele pede licença ao Sinédrio, olha, vocês me dão licença, mas eu vou lá pessoalmente buscar esse homem. Eu vou matar esse homem, porque ele é um perigo. Ele está fazendo um trabalho de estendendo essa mensagem, isso é um perigo. Isso é um perigo para nós. E ele então recebe o ok, né, lá dos chefes, lá do Sinédrio, e ele parte para Damasco para matar o Ananias. Ele vai com mais três companheiros, eles vão pelo lado leste da Palestina, eles passam ali pelo hoje, onde hoje é a Jordânia, e vão subindo ali, vão passa por Decápolis, na época era Decápolis, que eram as 10 cidades gregas, e até chegar na estrada de Damasco. E aí ocorre aquele grande momento de Paulo, quando ele vê uma luz muito forte, era em torno de meio-dia, ele vê uma luz muito forte, aquela luz o cega, e da luz sai uma voz: Paulo, Paulo, por que que você está me perseguindo? Não recalcitre contra os aguilhões, Paulo, não faça isso, não lute por aquilo que é justo. Então ele pergunta: quem sois? Ele fala: eu sou Jesus. E daí, Paulo, já caído do cavalo, ele toma um tombo do cavalo, né? Ele fala assim: mas o que que o senhor quer que eu faça, Senhor? Ele fala: continue, vá a Damasco e lá você será orientado. Então, o que que aconteceu com Paulo? Acontece muitas vezes conosco, nós temos que cair do cavalo para entender Jesus. Muitas vezes temos que fazer a mesma coisa, ficarmos cegos para essas loucuras do mundo e cair desse cavalo, desse personalismo, dessas posturas antiéticas, antimorais ou imorais, como queiram, para entendermos a mensagem do Mestre Jesus. Então, Paulo vai até a Damasco e dali a pouco ele está exatamente na casa de Ananias. E Ananias o cura da cegueira. Acabou. Acabou o Saulo. Não tem mais o Saulo. A partir de agora vai ser o Paulo de Tarso. Nós vamos dar uma paradinha no nosso programa para que vocês curtam e sintam em suas almas essa bela canção.